programa Edson.
Fala, galera do Red Zone! Vou contar um paradoxo que estamos vivendo antes de começar toda a nossa parafernália de mais um programa Red Zone para vocês. Se esse ano não fosse bissexto, nós estaríamos aqui? Porque a gente está fazendo um programa em um dia que não existe. Só vai voltar a existir daqui a 4 anos.
Legal isso, hein?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa onde esteja, se o ano é bissexto, se não é, ó. La mesma merda. Estamos aqui prontos para trazer as informações que abalaram a semana da tecnologia e segurança da informação. Cheio de vontade, cheio de doses de acidez, cheio de sarcasmos e alegria. E boa vontade para trazer coisas novas para todos vocês. E também falar das velhas, porque tem muita gente que tem vácuo na cabeça. Então entra aqui e fala. O som não se propaga no vácuo, então... Né? Eu, Alexandre Melini, um beijo, seja bem-vindo aqui do meu lado, esse cidadão cheio de cachos no cabelo, olha lá.
Lindo. Vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, compromisso com vocês, mas sem nunca esquecer a nossa dose de polêmica e acidez. Boa noite.
É, boa noite, bom dia, boa tarde a todos vocês. Que legal, cara, que legal.
Bonitão, né?
Que legal.
Não era isso? Não?
O quê? Era?
Então, bonitão, bonitão, né? Os cachos, bonitão, pá.
Tá, cabelo Schlebers. Schlebers. Isso daí causava inveja às pessoas mais por fora que queriam entrar nas festas e tomar keep cooler gelada nos anos 80. A turma da Lazinha, todo mundo odiavam pessoas que tinham cabelos capacitados e todos schlabs de ondas. Daí que vem a onda Ruffles, a batatinha da PepsiCo. Pode patrocinar nós também. A gente come batatinha e tá tudo certo. Ruffles, Schlabels. Né? É nós, de novo, aqui com vocês. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, onde quer que esteja, nós estamos aqui para conversar com vocês e trazer a continuidade e último dia do mês de fevereiro, que é um ano bissexto, então hoje é dia 29 de fevereiro, olha que bacana, né? Então se hoje não fosse bissexto, nós não estaríamos aqui, paradoxo do nada, ou coisa parecida. Bueno, antes de começar... Reflitam um pouquinho sobre as coisas que vocês ouviram desde o começo da semana em seu trabalho. Em sua casa. Na televisão. Com as mensagens de atualização dos antivírus do Windows, que só essa semana atualizou umas 3, 4 vezes. Pronto. Agora vocês olhem para nós e digam assim. Preparados para a frase da semana? Pois é. Amati, qual a frase da nossa semana?
Se você acha que a tecnologia pode resolver seus problemas de segurança, então você não entende os problemas e não entende a tecnologia. Quem falou isso foi o Bruce Schneier.
Não é parente da Roberta Schneider, não, tá? Pra vocês não confundirem. É. É, gente, eu vou falar para vocês. A verdade é uma só. Tem muita gente sendo supérfluo. Os caras não sabem olhar no dicionário o que é uma visão holística de segurança. E aí ele fala, então tá. Os caras falam camada de segurança. Ele acha que precisa botar um monte de coisas no hack. Então, põe a chave na porta, fechou, trancou, é a camada de segurança. Tem lá, router, switch, né? Tá um em cima do outro, servidor. Essas são as camadas de segurança para ele. Muito bem. Bom, O negócio é tão bom, o programa de hoje é tão interessante que até a Fórmula 1 está voltando para esse final de semana. Então tá tudo começando a se engrenar. Eu falo para vocês, tem que deixar passar o carnaval. Bom, é uma coisa muito louca aqui que está acontecendo. Pessoas, né, que estão preocupados com as situações da economia no mundo lançaram um abafa geral para todo mundo saber. Que estão desesperados e sabem que os ataques e golpes virtuais com Pix devem aumentar. Então, assim, primeiro, vamos entender um pouquinho. Vai aumentar? É óbvio que vai aumentar, né? A gente fala isso há meses que vai aumentar. A questão é: o Pix existe fora do Brasil? Diga.
Peraí, peraí, peraí. Não, não,
Pois é. E o mais interessante nessa situação é porque são pessoas que estão se envolvendo com fóruns econômicos mundial e sai discussões e fala disso e fala daquilo sobre um detalhe que só existe no Brasil. Então, assim, será que nós estamos tão bem das pernas assim que estão apontando para nós e verificando isso? Ou eles acharam tão ridícula a tomada de decisão de obter e disponibilizar PIX em nossa economia que eles estão esculhambando para que não tenha mais o PIX? Bom, a verdade, seja sério ou não, quando você olha nos relatórios de riscos globais, está lá o PIX lá em cima. Por causa do uso da inteligência artificial, por causa da maneira como estão fazendo as coisas por telefone, por causa da quantidade absurda de keyloggers e um monte de sniffers que tem por aí visitando a sua máquina sem que sequer que você saiba. Então, e agora? Que a gente está nessa sinuca de bico? Você acha que isso tem futuro ou você acha que não tem futuro? Que vai aumentar, não é só Pix, né, Mati? Vai aumentar golpe em tudo. As pessoas estão deixando toda a papelada de lado e indo tudo para o digital. E a gente sabe que se o digital não tiver segurança impetrada, embarcada para tudo, teremos problemas, é óbvio, né? Tá o cara assinando na tua frente é uma coisa. Aparece uma assinatura lá que está impressa num papel que vai saber onde foi feita, é outra. Então, o que que vocês têm a dizer sobre isso? O que que você acha dessa história? Eu acho que a gente está numa tremenda, numa barca furada, Mati. Eu acho que. Como o russo diz, acredite, mas me confirme.
Ale, vamos lá. Assim, a notícia ela é tendenciosa, não sei se é o negócio correto, né? Mas vamos lá.
Direcionada, parece,
É
né?
direcionada. Ataques e golpes virtuais com Pix devem aumentar. E daí eles falam, né? Foi publicado em janeiro o relatório de riscos globais do Fórum Econômico Mundial, que indica que nos próximos 2 anos a cibersegurança representa uma das 5 ameaças globais para a economia. Então, o cara ele misturou cibersegurança, economia, daí ele falou o que que rola na economia do Brasil.
E aí, mete um Pix no meio.
Então é assim, eu já falei várias vezes que assim, o Pix é um coitado, o Pix é uma vítima. Entendeu? Por que que ninguém mais fala de DOC? Por que que ninguém mais fala de TED, né? De cheque, né?
Cheque, como é que é aquele cheque que a gente faz para levar um montão de dinheiro que só você pode assinar? Tinha um
Cheque
nome.
administrativo? Não.
É, cheque administrativo.
Pô, é história, né, Ale? É
E aí a
história.
gente, e aí, é história. E aí a gente vê hoje o Swift, que eu faço transações milionárias de um continente para outro, totalmente digital, e quebra banca, não é Pix, não é nada, mas ninguém fala do Swift.
Ninguém fala do Swift. Interessante isso, né? Por que que o pessoal usa o efeito bomba de fumaça, né? O bomba ninja, solta a bomba para cá e corre para lá. É interessante isso daqui. Assim, tá na cara de que, é claro, cara, a gente está vendo o cenário ficar cada vez mais digital, fica cada vez mais digital, os golpes vão acontecer cada vez mais. E daí, cibersegurança continua sendo, né? Tem que dar foco para cibersegurança. Não tem jeito. Mas, de novo, colocar o coitado do Pix aqui, Entendeu? Eu acho que tinha o jornalista tinha que tomar marteladinha na ponta do dedo, entendeu? Pelo menos um dedinho dele precisava tomar marteladinha.
Putz, cara, e a gente está sendo recorrente, né? Tem, cara, eu tenho o maior respeito por qualquer tipo de profissão, tá? Mas a quantidade de jornalistas se metendo a falar de tecnologia e misturando o papagaio com os bugalhos, com melancia e melancolia, tá demais. Porque que eles nos buscam muitas vezes, né? Procuro você, mas para fazer umas perguntas que é chover no molhado.
Então, eles querem ouvir alguma coisa que a gente quer falar o certo, mas eles querem ouvir outra coisa. Eles querem publicar, né? É assim, notícias populares, para quem é mais novo, tá? Era um jornal que ele era exatamente o jornal mais polêmico que tinha, porque todas as manchetes eram altamente provocativas, né? E a galera comprava notícias populares, né? Eu lembro de uma notícia do Notícias Populares. A manchete era assim: cachorro fez mal à moça, né? E daí você comprava aquela manchete achando que tinha acontecido uma coisa bizarra. A história era de uma moça que tinha comido um cachorro quente e ela tinha passado mal na cidade por causa do cachorro quente, né? Então, a arte da manipulação, né? Do deepfake, não é do fake news, né? Mas tem tudo a ver. Cachorro, né? O cara só esqueceu o quente ali no meio, né?
Guardado na minha cabeça que a manchete era assim, né? Foi jogar sinuca e perdeu a cabeça no bar. Aí eu falei, nossa, o cara deve ter brigado com todo mundo. No que eu abro o jornal, tem uma cabeça, mano, em cima de uma mesa de sinuca, que mataram. Os caras punham cenas absurdas, assim.
Torcia a sangue, né?
Acharam uma cabeça em cima da mesa do boteco na quebrada, cara. Perdeu a cabeça em briga de bar. Aí você fala assim, caramba, o cara só na mão, né? Não, cara, realmente, era uma cabeça. Então, o Notícias Populares era isso. E a gente está vivendo essa situação maluca que está aqui, né? Porque eles nos procuram para responder o mesmo ou querem ouvir aquilo que interessa. E aí, quando tem alguma coisa que realmente necessitam uma orientação de pessoas capacitadas, com mais conhecimento, eles tiram suas conclusões, misturam tudo, né? No caso, misturou PIX com o Fórum Mundial, com ataques, cara, e todo mundo aponta para o PIX. É. O SWIFT existe há anos e não deixa de ser um PIX. Concorda comigo? E o Henrique trouxe até aqui uma situação para nós, que ele colocou aqui na tela, que ele falou, espera chegar o Drex. O Drex, para quem não sabe ainda, é para ser a moeda brasileira digital, que o Banco Central está preparando. Estudaram todas as cadeias, entenderam como que é o blockchain, estudaram o lessons learned do passado, as lições aprendidas, porque com as outras criptomoedas por aí que já tiveram problemas, outros dinheiro digital que já se impactaram, mas não, as coisas aparecem todas lindas, todas bonitas, né? É engraçado isso. Só filho feio que não tem pai, né, Amade?
Essa é bonita, essa frase também. Essa daí eu vou anotar isso daí. Espera um pouquinho. Cara, é assim, se eu não estou errado, tá? Até nessa história do Drex, eu sei que eu conversei com um conhecido nosso, falou que os caras estavam pegando consultoria com os caras que tinham criado o Ethereum, se eu não estou errado.
Tá? E aí?
Não, é assim, é muito louco você pensar nisso daí, porque as moedas, as criptomoedas, elas foram criadas para evitar os bancos centrais, e daí você vai criar uma moeda brasileira, tá?
E tem outro detalhe, né? Vai evitar os bancos centrais. E tem um detalhe que as pessoas estão se... falam assim, não, mas não tem como voltar atrás. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Se eu pego R$50 e pago o Amate com R$50, ele vai pegar minha nota de R$50, ele vai lá no boteco, vai tomar um rabo de galo com R$50, e o português do boteco vai catar aqueles R$50 e vai pagar o cara que vai levar para ele a cerveja no dia seguinte, que vai levar lá para a Fensa, que é a distribuidora de cerveja aqui da região, vai pegar esses R$50 e vai levar para o banco dos R$50. Continua R$150. A partir do momento que você vai lá, pega teu celularzinho, encostou na maquininha, você já deixou não R$50, já não é mais 50. O dono já recebeu 48 e pouquinho. Outra porcentagem foi para lá, o banco pegou mais outra, e na hora que faz a transferência ele cobra mais um percentual. Então, virou um pandemônio.
Um monte de sócio no meio do caminho, né?
Tem muita gente ganhando sem fazer nada. E aí você fala de moeda digital, beleza, é a moeda digital porque facilita a vida, ou eles querem evitar ter mais controles, demasiados controles que existem hoje?
Ale, fala para mim, todo mundo que está dentro dessa cadeia que você acabou de comentar, os caras vão aceitar de boa isso daí?
Não, porque tem muita gente que não sabe utilizar essas coisas ainda. E como é que vai ficar? E quantas pessoas vão ser impactadas com isso? É difícil. É difícil.
A gente sabe que tem gente que guarda dinheiro embaixo do colchão até hoje, né, cara?
É, exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que está faltando um pouquinho de responsabilidade de tomadas de decisões. E pessoas, assim, vamos tirar o ego um pouquinho da frente, vamos ouvir diferentes classes, vamos ouvir diferentes faixas etárias, né? É um absurdo, vou pegar um exemplo que ocorreu em minha família. Minha mãe aposentada que precisa fazer aquelas atualizações para mostrar que ela está viva, porque ela é uma funcionária pública federal, então ela precisa mostrar que está viva para sim ter o seu dinheirinho da aposentadoria pingando mensalmente. Então, uma vez por ano, eles fazem a contraprova de eles fazem, tem até um entre vivos, um negócio assim.
Prova de vida.
Prova de vida, exato, né? E aí o que, que acontece? De uma hora para outra, entre no site, clique em tal lugar, pegue o token, acesse tal coisa e faça tal coisa. Minha mãe tem 86 anos, meu querido. Percebe? As pessoas estão tomando decisões e fazendo coisas que não estão pensando em quem está sendo impactado. Né? Agora vai virar o dinheiro digital, beleza. Faz o tal do Drex, Prex, Prox, Trox, Crex, que você quiser. Aí eu chego na feira, eu falo assim, quero levar um quilo de tomate. R$3,50. É um sonho, né? Porque hoje um tomate está 10, 15 pau. Mas tudo bem. Um quilo de tomate, o cara faz R$3,50. Aceita Drex? O cara que tá com o tomate na cabeça, mano. Domínio. As maquininhas, já torce o nariz, reclamam sempre que você bate um papo, que fala que cobra muito juros, tá tudo no lugar assim. Então, sei lá, eu acho que isso aqui vai dar muito pano para manga, vai ter mais crime, vamos ter mais problema. Por quê? Porque não estão envolvendo pessoas responsáveis e pessoas capazes para dar respostas, opiniões, e não estão ouvindo a opinião de quem vai usar.
Olha, todo esse assunto, para mim, parece a história do o cara que desenha interface com o usuário, né? Ele desenha interface para ele, porque ele nunca pergunta para o usuário se aquilo funciona ou não, né, cara?
Ele não quer conversar com o cara que tem a caneta BIC azul e vermelha e um pente flamingo no bolso da área de contabilidade, porque o cara fala com ele e ele não entende nada. Então é mais fácil reclamar, né, que não deram a informação direita para ele do que ele baixar a bola e conversar com as pessoas que estão preenchendo papéis e bloquinhos de notas fiscais há 30 anos.
Pente
pra mim foi foda.
Bom, eu tava comprando no Mercadão, mas tudo bem. Agora vai, passa, continua.
É melhor que o Flamengo é aquele que põe o dedo assim e faz assim, ó.
Redondo, aquilo era legal.
Bom, galera, eles não usavam black tie. Vamos falar de filme de novo, pronto aí. Bom, vamos lá. E vocês acham que isso aqui tá brincadeira, tá coisa de mau gosto? Pois é. A gente falou na outra semana, a Blockbit foi desvendada, a polícia pegou, usou os templates, lindo, maravilhoso, papá! Walking Dead! Levaram a sério o zumbizada, derrubou nada. A Blockbeat está de volta, mais poderosa, com o peitão estufado e tocando terror para tudo quanto é lado, porque agora eles conseguiram migrar tudo que eles precisavam nesse tempo de turbulência para os seus novos templates, novos equipamentos e nova plataforma distribuída, vamos falar assim, para ser bonitinho. Meu amigo, é a volta dos que não foram?
Ah, Ale, é assim...
Apareceu muita notícia, saiu muita coisa falando a respeito disso daí, né? Muita matéria, muita coisa. Daí apareceu a teoria da conspiração. Essa que é a parte legal. A teoria da conspiração dizia que a gangue do Blockbeat teve acesso... Blockbeat
é outra coisa.
É, Blockbeat teve acesso a um site do governo onde existiam documentos confidenciais que podiam... Fui retirado de cena! Fui expulso!
O que, que eu fiz?
Não sei, você pôs único. É, não, eu estava falando, era uma voz...
Bati o dedo em lugar errado, desculpa.
Mas tudo bem. Então é... que Blockbeat teve acesso, né, conseguiu invadir um site do FBI que possuía documentos sigilosos que poderiam mudar o resultado da eleição americana esse ano. E o pessoal do FBI teve que agir rápido para apagar as provas. Essa é a teoria da conspiração.
Aí o negócio é pesado, hein?
Saberemos nunca. O que acontece é... Blockbeat volta. Vários outros sites. Tá? Pelo menos dois malwares novos que apareceram essa semana. Apareceram vários outros endereços do site... Apareceram, eu vou até falar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 endereços do site. Eu não estou conseguindo acessar. Está dando...
Eles derrubaram de novo para fazer outra sacanagem com a gente.
Pode ser que tenha derrubado de novo, mas a notícia é real, tá? É dessa semana. Foram pesquisadores da Zscaler que descobriram isso daqui e falou que, além dos sites novos, o programa que eles estão usando está usando chaves e criptografias novas e tudo mais. Né? Daí, assim, né? O Leandro colocou os 15 milhões da denúncia aqui, né? Cara, isso, eu não sei se explica, não sei se justifica, de qualquer maneira, tá? Eles apreenderam um monte de contas, eles conseguiram bloquear. E daí é, como é que você atrapalha o crime? Cortando a grana. Ponto. Se eles conseguirem cortar a grana, então a gente tem que ver as continuações ainda. Se a gente for pensar, foi o que o Alexandre acabou de falar, tá muito Walking Dead, porque o cara mata numa semana, o cara volta na outra, entendeu? Não voltou com força total. Mas e aí? É a mesma gangue? É alguém se aproveitando do nome? É só mais uma fake news? Tem várias perguntas aqui que a gente tem que começar a analisar para ver o que a gente está acontecendo. Eu vou continuar olhando os endereços, seguindo os rastros e nas próximas semanas... Teremos mais informações para você.
Cara, eu não sei onde vocês estão, mas aqui onde que nós estamos está um calor, velho. Está um calor que eu estou derretendo. Eu estou sentindo o suor descendo para a cabeça, dá até coceira. Porque vai escorrendo nunca abaixo, cara. Parece que eu estou fazendo um programa do Saara, né? Mas o problema é esse mesmo, cara. É muita história confrontante. A impressão que nos dá é que lançaram uma situação para dar um gostinho e tirarem todos os olhos de cima deles para poderem fazer as alterações necessárias sem que não percebesse qual que era o real motivo de mudar tudo. Até isso eu pensei já.
Espera um pouquinho só. O pessoal da terra do Rick Martin, tá calor aí ou não? Tem, não é pessoal, é uma pessoa só. Entendeu?
Quem que tá no Rick Martin? Quem que é Rick Martin?
Não,
Rick
tá, o cara mora na, tá morando na terra do Rick Martin, entendeu? Mas eu não sei nem se ele sabe quem que era o Rick Martin, cara. Eu acho que ele lembra, o
Martin?
Leandro.
Quem? O Rick Martin não é do Menudo?
Mas é o filho do. Como é que chama? É o do Julio Iglesias ainda.
Então é
Ó,
Rick Martin.
música! Música aí! Falamos do filme, agora falamos de música.
É, o Rick Martin era do Menudo. Cantar, brincar, separar. Pensa, forte como ninguém.
Que horrível, que horrível. É, o Walter Mercado é ótimo. Oh, Walter Mercado é o melhor, né? Você está enganado. Ele, o Padre Quevedo, devia botar um na frente do outro para ser porrada. Não teve agora as porradas do Bambam com o Popó? Podia fazer Padre Quevedo com o Rick, com qual é o nome do outro maluco aí, com o Walter Mercado. Compre já! Já! Liga já! Liga para cá! Nós outros estamos disponíveis. Bom, que nem o Lockbit, né? De repente aparece outro Walter Mercado, que eu soube, já morreu. Mas pode aparecer outro aí, né? Queria fazer toda essa festa e tá tudo certo. Bom, que mais? Que mais que temos de notícias carniceiras por aqui? Essa aqui, ela me assusta um pouco, porque a gente falou muito que grandes empresas e tecnologias de infraestrutura crítica seriam atacadas. Quando a gente fala de grandes empresas, a pessoa fala, ah, vamos pegar a empresa tal que vai derrubar. Eu falei, não é, gente. A gente já veio falando isso há algum tempo. Quando a gente fala de empresas que podem sofrer grandes ataques, vocês têm que pensar nos impactos reais. Os caras da ThyssenKrupp, não sei se vocês já ouviram falar, faz elevadores, é uma super siderúrgica gigantesca que tem espalhada para quanto é canto aí. Eles sofreram um ataque de ransomware absurdo, absurdo. Estou com um cyber-ataque lá que brincando, brincando, vai gerar muito, muito prejuízo. Aí você fala assim, pô, mas atacaram a ThyssenKrupp porque de repente fizeram besteira. Óbvio que fizeram besteira, mas o ponto não é esse. Você tem que olhar para trás da fumaça. Que nem o Amado falou, olha além da fumaça. Tira um pouco o barulho e tenta ouvir o que realmente está acontecendo. Quando você impacta uma siderúrgica, o que que você vai impactar? A produção de aço. Vocês já pararam para perguntar quantas coisas pelo mundo utilizam o aço? Fica a pergunta no ar. Pararam ou não? Então aí vocês veem que eu faço o ataque em um local que eu vou impactar milhares de outros locais. É, tem até um nome disso daí que eu sempre explico de uma maneira tão simples. Agora não me fugiu da memória. Mas é. O aço, ele é base de muito mais que vocês imaginam. É que nem uma vaca. Quando a pessoa fala que uma vaca, ai, não mata, coitadinha da vaquinha. Aqueles extremistas, jihadistas que não comem carne, mas também não quer comer grama, sabe? Esse tipo de coisa. É. Não, não, Anitta, vou dar exemplo. Anitta, ei, Anitta, tudo bem, Anitta? Que bom quando você estava com o Latino, né? Depois que você largou dele, pegou e tocou sua vida, está criando muito mais problema que antes. Mas tudo bem, cada um, cada um. E teve essa história de vaca. Porra, vaca, cara, você usa o couro, você usa osso, todo produto de beleza utiliza coisa de vaca, né? Gelatina. É baseado em tutano, tem muita coisa. Então, pera lá, vamos entender as coisas antes de falar. E a ThyssenKrupp foi impactadíssima. E a ThyssenKrupp, que tem mais de 100 mil funcionários espalhados pelo mundo, só de receita é mais de 44 bilhões. Então, eles foram lá no âmago. Então, daqui a pouco aparece uma Gerdau, que teve ataque alguns anos atrás, acho que um ano e meio atrás, teve um ataque na Gerdau, agora a ThyssenKrupp. Não é à toa. Né? Então preste atenção não na fumaça, no que está além da fumaça. Você acha que isso aqui é programado para dar uma nhaca ou não é, Amate? É óbvio que é, né?
Cara, a teoria da conspiração tá aí, né? É assim, não é a primeira vez que eles são vítimas de alguma coisa. 2021 teve um fornecedor deles que acabou sendo atacado e eles foram impactados também. E daí, assim, cada vez que acontece um lance desse daqui, né? Por exemplo, nessa situação, a empresa desliga parte das operações como contenção, etc, etc, etc. Cara, pensa no prejuízo, no cara que tem o forno, que você não pode desligar o forno.
Se desligou, já era, perde o forno, sabia disso?
Sei. Então, por isso, né? Daí assim, você perde o negócio inteiro. Eles têm robôs gigantes lá. Pensa em... O cara, ele muda o PLC, muda a programação do robô, um daqueles robôs que carrega caldeira de toneladas, entendeu? Se mexe e, puf, acerta um humano, né? Cara, as possibilidades de dano são gigantescas, gigantescas, gigantescas. Eles falam aqui exclusivamente da divisão automotiva. Tá? Esperemos que soldas tenham sido colocadas nos locais corretos e que a estrutura do aço se mantenha de acordo com os padrões internacionais. Amém.
Pois é. Já falamos, Gerdau há pouco tempo, PricePup, teve a chinesa também há pouco tempo, teve uma russa. É que a da Rússia escondeu os assuntos porque começou a guerra com a Ucrânia, aí o pessoal tem memória curta, né? Mas eu não, infelizmente eu tenho uma memória, acho muito chata, que às vezes eu queria esquecer umas coisas e não consigo, mas tudo bem. Para piorar, temos uma situação meio diferente que aconteceu aqui, que nos Estados Unidos, na Casa Branca. Isso aqui também é bem interessante. Tem um órgão lá dentro que chama White House Office of National Cyber Director, ONCD. É óbvio que quando você quer ser organizado, você cria uma área de segurança dentro da Casa Branca. Tudo bem, existe lá esse órgão, e eles colocaram a seguinte, a ordem interna para eles. Falaram que agora as linguagens de programação a serem utilizadas, todas devem ser as chamadas memory safe. Né? Quais são essas memory safe? Rust, Go, C Sharp, Java, Swift, Python. Né? JavaScript. Por quê? Porque eles querem controlar ou comprar algum produto que faz o teste de segurança das linguagens e não pode sair de dentro do quadrado. Ou então tem um motivo muito sério aqui que não foi explicado, mas eles baixaram isso como regra. Então, aí eu me pergunto, e a gente sempre faz isso com vocês aqui no programa, esse desafio. Quando o FBI, quando a NSA, quando a Interpol, quando a Polícia Federal, quando a Polícia Civil, quando determinados governos tomam decisões semelhantes, que banem alguma coisa, ou que adotam outras, ou que lançam alertas, a gente tem que perder um tempinho. Né? Custa nada. Então, por que, que são memory safe? Elas protegem o que da memória? Quanto da memória? Então não está bem explicado o porquê. Mas é uma medida que é um tanto quanto curiosa, pelo menos, né, Marcos? Legal a ideia. Eu só queria entender mais o porquê dessa decisão.
Queridos ouvintes, visualizadores,
programadores,
exatamente, que nos ouvem nesse momento, por favor, nos deem uma aula de o que significa uma linguagem memory safe. Né? A justificativa que eles dão é o seguinte: todo programa e toda vulnerabilidade começa com uma linha de programação. Quanto melhor ou mais robusta a linguagem, tá, menor essa chance. Me espanta, é claro, na dose, tá, de polêmica e acidez, ver o Python aqui, uma linguagem que é incompatível com ela mesma e que toda semana tem uma versão nova que é incompatível com a anterior.
E se você tentar fazer as coisas acontecerem, você vai perder sua máquina, que não, já aconteceu mais uma vez comigo.
Comigo também, mas tudo bem. Muitos vão chamar de incompetência, né? Quem tiver o ask, por favor, mostre o ask para nós, porque senão é somente mais um blefe.
Nós estamos vivendo um mundo de máquinas virtuais com versões diferentes para rodar coisas diferentes.
Tristeza. Dito tudo isso, mais uma vez, o governo está falando, use outros tipos de linguagem, tá? É algo a se ver. Estamos vendo aqui talvez o futuro das linguagens. Infelizmente, eu não vi meu querido Perl, nem meu querido COBOL. Não, eu não sei programar em COBOL, não lembro mais.
Né? Mas Perl deveria estar aqui.
Não, putz, então, Ale, é assim, para mim ele está pertinho do Python em várias situações, entendeu? Eu peguei uma lista pequena, eles falam como Rust e depois eles não falam as outras. Se eu não estou muito errado, eles falam que o Rust é o Perl mais moderno, né? Mas eu não fui atrás de nenhuma outra dessas daí. Claro, eu já programei um pouco de Go, entendo JavaScript e as outras eu não tenho nem a mínima ideia. Pascal era ótimo.
Eu adoro Pascal.
Porque Pascal, você era obrigado a declarar variável. E hoje em dia, você inventa um nome e você escreve lá e daí o cara não sabe por que ele escreveu aquele nome e tudo mais. Você era obrigado a declarar variável, o tipo daquela variável, se ela ia ser numérica, se ela ia ser string e tudo mais, entendeu?
Isso me lembra alguns códigos que eu já peguei na minha mão, que tá todas as variáveis. Var 1, var 2, var 3.
Precisa fazer funcionar. Precisa fazer var 1, funcionar. Var 2. Estética para mim é maquiagem, entendeu? E batom. Tem a hora certa para estética.
Tem a hora do baile e a hora do lazer.
Exato, é. Não, não fala assim, o Henrique viu meu código, cara. Porra, Henrique, posso te falar que funciona. Deu muito mais trabalho para quem precisava entender e nem precisei obfuscar o código.
Com certeza. Ai, caramba. Bom, resumindo a história.
Fui bom no Summer 87 também, entendeu? Pena que a maioria do pessoal, grande parte do pessoal, já nasceu no final dos anos 90 e começo do 2000, entendeu?
Então, e perderam toda a maestria do DB2.
DBF, DBF, DB2.
DB2 também. DB2 também. Bom, galera, é muito para minha cabeça, mas interessante essa tomada de decisão pela Casa Branca. Além disso, nos Estados Unidos rolou outra situação muito maluca, né? Algum tempo atrás, acho que faz dois programas, a gente falou da CISA, que ela colocou um ultimátum para que as pessoas que estivessem utilizando as VPNs da Ivant desligassem e acabou, velho. Para de usar isso daí que vai dar problema. Pois é, agora ela lançou uma mais louca ainda, que ela falou assim, mesmo vocês que resetaram os produtos da Ivant, vocês não podem utilizar e tomem muito cuidado. Por quê? Porque esses equipamentos, mesmo com o reset de fábrica, ainda apresentam problemas. Isso me diz o seguinte, cara, eu acho que a Ivant, ela não foi atacada de fora para dentro. Parece que é nhaca interna. Mudaram a ZEPROM dessa porra toda, velho. Não é possível.
Ale, vê bem o cenário. Você tenta atualizar tudo. O cara continua lá dentro.
E você reseta para a fábrica, o cara tá lá dentro ainda.
E daí, assim, mesmo com as... como é que eu posso... O software que faz a parte de verificação de integridade né? E política de segurança do equipamento, o cara continua lá dentro e o negócio não vê. É assim, é mais uma parte do Walking Dead, porque, cara, o meu medo é você jogar o equipamento fora e o cara continuar lá dentro.
Pô, você duvida?
Aí andando.
Você duvida? Vai parecer a mãozinha da família Adams. Vai sair caminhando, cara. Porque, meu, para pensar. Você atualiza, não atualiza. Você reseta, não reseta. Você volta totalmente para atualização, para como é que fala? O cenário de fábrica, e ele ainda permanece com os problemas. Ou seja, cara, ao meu ver, eu acho que o FBI devia fazer uma investigação muito forte em cima disso.
Opa, opa, e assim, troque seus desculpa o pessoal da Ivante, troque seus equipamentos o mais rápido possível, porque a gente está vendo que a atualização não dá certo. Se você insistir no erro, é burrice, né? É insistir na mesma fórmula esperando resultados diferentes.
Como disse Einstein, é burrice. Você quer novos resultados e continua fazendo a mesma coisa, não vai dar certo. E o que acontece aqui, cara? Isso aqui tá demais. Porque foram vários alertas, e de novo, aí vocês falam, ah, mas por que que tem tanto buchicho em cima do Ivante? As maiores faculdades do mundo utilizam o Ivante. A maioria dos governos estaduais dos Estados Unidos e governo geral do americano utiliza o Ivante. Aí você fala, ah, mas isso é só nos Estados Unidos? Não, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Malásia, Europa. Cara, começa a virar uma maluquice. Cambridge, na Inglaterra, utiliza a Ivante.
Ale, só para o pessoal entender, a hora que a Ivante apareceu, eu e o Alexandre falamos, você conhece, você já ouviu falar? Não, nem eu. E aí? Então vamos pesquisar. Vamos pesquisar para ver o que é e quem está usando.
E aí começou a ficar assustado.
Não, a cada pelo sai um urso.
De novo. Puxava um pelo, vinha um urso. Puxava outro, vinha um urso. Na hora que a gente chegou em governos dos estados americanos, eu falei, opa, aí ferrou de vez. Aí fala, ah, então foi tudo planejado? Não dá para saber. O negócio é tão extenso, tão complexo, que nem a própria Ivante está conseguindo dar conta do problema. É o que o Amado falou. Amigos da Ivante, joga fora.
A gente já tinha visto situações parecidas com outros produtos, mas agora a Ivante está no holofote. Talvez tenha baixado o holofote para vários outros, não menos importantes ou não menos críticos. De qualquer maneira, a Ivante é a bola da vez.
Eu estou extremamente assustado com esse cenário. Porque quando a gente começou a procurar, porque realmente a gente não tem por que mentir para vocês, nós não sabíamos. Nós vimos aquilo e falamos assim, que estranho. Conhece? Não, não conheço.
Nunca ouvi falar esse nome, né, cara? Nunca ouvi falar esse nome.
É, vamos verificar direito, vamos analisar. A gente começou a ver e o produto não é ruim. É super amigável a plataforma, os produtos parecem ser muito bem assim, embasados tecnicamente, porém desandou. Então, sigam os bons, né? Desiste. A Ivante, vende tudo, muda de nome e volta, se reinventa. Porque o tamanho do impacto com o governo americano esculhambando desse jeito, esquece, queimou. Né? Reinventa. Aparece de novo com retraso. Não fizeram a Ivante, ela sei lá.
É Arduino.
É qualquer uma. Não, mas vamos lá. E São Paulo, a construção do negócio. Vamos falar de São Paulo primeiro, cara, porque a outra é muito mais legal. São Paulo, aconteceu um negócio. Eu não quero fechar com tristeza.
Não, e assim, antes de você chamar a próxima. Eu quero só fazer mais uma dose de provocação, tá? Então, acaba a outra que eu vou fazer uma dose. Eu quero ver se a pessoa vai se manifestar. Vai.
Tá. Então, assim, em São Paulo, cara, prenderam um grupo São Paulo, aqui do lado. Prenderam um grupo, né, que se passava por juiz e falsificava a sentença, vai ver, da Justiça do Rio de Janeiro. Então, olha que bizarro. Os caras em São Paulo, aproveitando das falhas do governo do Rio de Janeiro, emitindo sentenças de juízes. Então vamos lá. Aí você fala, ah, mas ficou só nisso. Não, cara, era um monte de golpe. Inclusive, teve sentença que enganou o próprio sistema tributário e tribunal do Rio de Janeiro. Eles chegaram a pegar dinheiro de conta de defunto de 14 milhões de reais, cara.
Então, assim, pessoas falecidas, também conhecido como defunto.
Pô, morreu, você dá o nome que deu. Tá morto, cara. É que nem o Henrique falou aí, cada enxadada é uma minhoca. Cara, os negros começaram a futricar aqui, futricar ali, e estavam criando sentenças. Então, imagina, eu faço um documento válido, reconhecido pelo governo do estado do Rio de Janeiro. O cara cata esse documento, vai lá na Caixa Econômica Federal, apresenta e fala, eu sou parente de fulano. O cara te dá o dinheiro, velho. Porque tá decisão do juiz. E aí os caras consultaram o próprio Tribunal de Contas, Tribunal da Justiça do Rio de Janeiro, e os caras aceitaram. Então, assim, os caras estão fazendo um monte de coisas absurdas. Os caras nem sabem desde quando. E agora prenderam. Tem a foto dos miliantes, vamos falar assim, que nem os caras da polícia. Os miliantes estão aqui flagrados, presos, com as fotos estampadas. Acho que está no Globo, né? No G1 que saiu isso daí.
Exatamente.
No G1. Cara, tudo moleque, bicho. Os caras esculhambaram a vida deles. É os moleques. A gente, eu e a Mati, nós já vimos muito disso. Muita gente que entra nesse ramo nosso acha que vai conseguir dar nó até em pingo d'água, cai pro lado negro da força e vai embora. Muito rápido. É muito rápido, porque dinheiro é aquela história, o diabo sempre caga no monte maior. Conhece essa, né? Então os caras procuram. E esses moleques aprontaram o menino e dançaram, cara. 14 milhões da conta do falecido.
Mas então, Ale, o que me assusta aqui é o seguinte. Um dos criminosos usou uma senha no tribunal para se passar... Criou uma senha.
Ele já tinha acesso no AD. Exato, já estava lá dentro.
Criou uma senha para se passar por juiz. Agora, peraí. Tribunal. A primeira coisa é, parabéns para a polícia do estado de São Paulo que prendeu os três meliantes. Ponto. Segundo, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Existe uma coisa chamada multifator de autenticação. Se vocês não têm pessoas de TI competentes do lado de vocês, o programa Red Zone está à disposição, tá? Para todos os funcionários públicos, de graça, pelo YouTube e pelo... como que fala? Outras plataformas de áudio.
Podcast.
Exatamente. Vendemos consultoria também, tá? Mas é absurdo o Tribunal de Justiça, meus queridos. Você me dá uma dessa. É amador, tá? Eu entendo plenamente, tá? Tanto eu quanto o Alexandre, mais do que vocês possam imaginar, que vocês não entendem nada de tecnologia. Por favor, contratem as pessoas corretas ou as consultorias corretas, em vez de dar 14 mil... Um caso de 14 milhões...
Vai saber quanto mais eles pegaram.
Quanto mais exatamente vazou.
E outra coisa, se eles enganaram o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é porque eles já estavam lá dentro. Eles já estavam totalmente autenticados. Então eles entraram, criaram um ambiente como se fosse um juiz válido, trabalhavam com as coisas especuladas. Você pega um processo... Eu vou falar um pouquinho o caminho das pedras para, se o bandido quiser usar, né, saiba que a gente vai descobrir se você usou ou não. A questão é uma só. Você está dentro do ambiente dos caras. Você criou uma senha, você conseguiu ter um acesso a como se fosse um administrador, que você dá vida a usuários com credenciais, com senhas e tudo mais. Você faz seu profile, que é o seu quê? É o seu... Como é que é profile mesmo? Em português?
Perfil, perfil.
Seu perfil. Então você põe foto, você põe endereço, você põe tudo. Põe até você de toga, tira foto lá no banheiro da sua empregada, vestido de toga, tira fotinho e põe lá. E aí você passou a ser uma entidade real nessa brincadeira toda. Você cadastra sua assinatura, você sabe como funciona todo o sistema de validação, se seja a SERP é São Paulo, mas a SERP também faz coisas para fora do estado, como a CertiSign e outros mais. Tem vários produtos. Não estou questionando nenhum, nem a qualidade deles. Porque a partir do momento que você tem acesso de um administrador, a SERP, a CertiSign, seja lá quem for, não tem obrigação de distinguir o joio do trigo. Se eu te garanto um acesso e a possibilidade de você fazer certas situações, se você não prover a segurança necessária e cuidar do que está acontecendo, o problema é seu. Não é problema de que está ofertando o serviço. E aí o que, que acontece aqui? Os caras eram, aqui na matéria, tem 3 presos. Vai saber se não tem outras pessoas. Tudo moleque, bicho. Se os caras tiverem... Não tem 30 anos. Concorda comigo, Abate? Não chega...
Concordo. Mas então, Ale, cara, é assim, existe um problema no Brasil que não existe em outros países, né? O pessoal fala que a gente fazer comparação com os Estados Unidos não é, como é que fala? Não é fair, não é válido, não é justo. Não é justo, exatamente. Mas assim, no Brasil existe um negócio que vem desde o passado das capitanias hereditárias.
Tá? Um vício.
E daquelas aulas que todos vocês enforcaram, tá? E dormiram, que é o cara fala assim, você sabe com quem você está falando? E a pessoa do outro lado abaixa a cabeça. Nos Estados Unidos, se o cara falar, você sabe com quem você está falando? O policial vai falar, com alguém que infringiu a lei. Acabou. Então, aqui no Brasil, o cara ele chega e ele joga a engenharia social, ele joga a isca... E o peixão vai lá e morde e abaixa a cabeça. Né? Então, é isso que deve ter acontecido várias vezes, porque o cara falou que mesmo depois de preso, o cara ainda falou, mas eu sou o filho do juiz, entendeu? Nós conhecemos várias histórias dessas daí de engenharia social, de pessoas que aplicaram simplesmente por diversão, e a gente está vendo uma história aqui de gente que aplica para sair da cadeia. Opa, o cara é filho do juiz, vamos deixar ele sair. E o cara vai embora correndo, porque é tudo mentira. Só que o que acontece? O cara ele respira fundo, conta a história dele, e se você acreditar, você é mais um que acreditou, infelizmente.
Eu já ouvi uma frase, Amate, eu tenho certeza que você também já deve ter ouvido, e outras pessoas aqui do grupo, do curso, ó, do nosso dia a dia, já têm ouvido, né? Como a gente trabalha com situações de fraudes, golpes, análise e evidências de falhas gritantes ou não, muita gente chega para a gente e fala assim, vocês têm acesso a coisas ilícitas. Então, assim, esse tipo de pergunta já assusta. Né? Porque, assim, é óbvio que a gente tem acesso a coisas ilícitas, porque nós trabalhamos para apresentar as coisas que são ilícitas. Nós trabalhamos para evidenciar problemas que podem levar à existência de situações ilícitas. A gente se preocupa com que as pessoas sigam caminhos corretos para evitar situações ilícitas. Esse que é um ponto. Quando você trabalha com segurança, a gente até brinca, tem esse palco que a gente cria, o lado negro da força, good cop, bad cop. Não é só isso, né? Ética. Isso é uma coisa que está desaparecendo em todas as profissões. Em todo comportamento humano, As pessoas estão ficando egoístas com seus celulares, cheios de informação e respostas. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Uma hora é house este boom. A casa cai, você roda.
Ale, eu já perguntei diversas vezes, eu comento, algumas pessoas sabem que vai ser talvez uma pauta repetitiva, é assim, procurem quem foi o Escadinha e procurem quantas vezes ele deu consultoria para a Fedra ou para bancos, exatamente. Só isso, tá? É essa parte para a gente partir para a próxima, que eu falei que eu ia falar.
Você falou que ia dar uma introdução master.
Exatamente. Existe uma pessoa que, por acaso, tá? Pelo menos falou bom dia, boa tarde ou boa noite aqui, tá? Que fez algo muito similar à notícia que o Alexandre vai começar agora. Eu quero ver a pessoa se manifestar. Só isso. Alexandre, por favor.
Eu estou vivendo isso nesse exato momento. Eu estou aqui com essa super boa vontade, cheio de problemas como todos têm, mas aqui é hora de a gente se divertir aprendendo. E aqui, não sei se chega para vocês, mas os meus ouvidos estão captando uma música muito ruim vindo do barzinho que tem aqui na esquina de minha casa. O barzinho não é ruim, o barzinho é muito bom. Os caras que são responsáveis por ele são muito bacanas. Eu desço lá para tomar uma de vez em quando. Só que vira e mexe, aparece sempre que não é culpa do dono do bar. O dono do bar está preocupado em atender as pessoas e dar chance a quem os procura. Então vem uma pessoa, traz lá um DVDzinho, um sonzinho gravado. Posso tocar no bar? Pode, ele deixa o cara fazer. Só que não volta mais quando é ruim, né? E vira e mexe, tem um cara que, nesse momento, tem um nego arranhando os meus ouvidos, tentando cantar alguma música. No momento, eu não mando Djavan. Amanhã, outro dia. Gente, nós estamos no século XXI. Essa música já tem uns 40 anos. Não se atenham a isso, mas... O cara, hoje em dia, querer tocar uma música de 40 anos e toca errado, me constrange, me faz muito mal. E aí, pensando em coisas similares, teve um cara que ele não estava mais aguentando o vizinho ouvir os ragatón da vida. Ele não aguentava mais, estava passando mal. O que ele fez? Ele pegou um Raspberry, mudou, configurou esse Raspberry, né, que é um mini computadorzinho, e ele fez com que esse mini computador ligado ao microfone, exatamente, olha lá na mata, tá fácil de ver, ligado ao microfone, ele captasse os sons que vinham de seu vizinho apaixonado por reggaeton e mais um monte de música ruim, e quando ele ouvisse determinado, ou seja, ele criou também uma inteligência artificial, de certa forma. Então, quando ele ouvisse aquele tipo de música, o Raspberry interferia no sinal de Bluetooth do cara, desligando os aparelhos de Bluetooth que estavam na casa do cara, repetindo aquela música incansavelmente. O negócio ficou tão bom que ele falou, será que está tão bom assim? E começou a testar para lá e para cá. E ele começou a derrubar som de vizinho, do nego do outro lado da rua, porque realmente estava funcionando. A gente tem que pedir de presentes para nós. O que você acha, Marcos? Vamos patentear.
Esse cara é inteligentíssimo. Porque, assim, além de... Tá? O cara pegar, ele se sentiu incomodado, ele tinha que arrumar uma solução para o problema dele. Ele pega o Raspberry, ele programa alguma coisa qualquer para ver a parte do, né, como é que eu vou interromper em caixas de som. Então, outros equipamentos não serão afetados. E daí o cara pegou e falou, vamos ver se eu consigo ver com que a... A inteligência artificial entenda qual é a música que está tocando. O cara descobriu que todos os modelos que tinham até hoje não suportavam essa música, reggaeton. Esse cara é um argentino.
Rony Bandini, né? Daí o que aconteceu? Ele pegou e acertou um modelo de inteligência artificial para que entendesse reggaeton. Então, se tivesse tocando rock and roll, estava rodando suave, entendeu? Mas se tivesse o reggaeton, ele pegava a caixa de som e tentava, de alguma maneira, impedir o sinal.
Eu preciso falar com esse cara e criar o similar para o sertanojo, velho, e acabar com essa desgraça.
Ale, é assim, ele publicou, a gente tem que só ver a matéria de novo, que eu acho que ele publicou como é que ele fez exatamente isso daí. Em alguns lugares, como a gente já está vendo algumas manifestações aqui, isso seria totalmente proibido, e é claro, né? O cara está interrompendo as blá, 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 tá? O que eu comentei, que eu provoquei, é... Eu vi uma história alguns dias atrás que uma pessoa, né, vizinho, estava fazendo barulho infernal com a caixa de som, e a pessoa pegou e foi pesquisar quais dispositivos estavam disponíveis ali para conectar. E daí, alguns dispositivos permitem que mais de uma pessoa se conecte no mesmo dispositivo. Essa pessoa se conectou e mandou uma mensagem de áudio dizendo: desliga essa M que está me atrapalhando, tá? E o vizinho, sim, escutou, entendeu e desligou. Não precisamos ir tão longe, porém, a tecnologia está aí. Você está usando a seu favor? Sim ou não?
Cara, começa que ninguém sabia nem o que era reggaeton, até aparecer aquele centroavante do Corinthians, atacante do Corinthians lá, que veio do Boca Juniors, que dançava isso daí quando fazia gol. Eu me recuso a falar o nome dele, procurem vocês se quiserem saber. Mas, enfim, genial! Genial! Genial!
A pessoa não se manifestou, ou ela saiu, ou ela não entendeu, mas tudo bem. Leandro, assim, Leandro falou, né? Leandro, eu já comentei, Leandro tá lá na terra do Rick Martin, tá? E ele falou que lá não ia ter jeito, que é só a única música que toca lá, pelo jeito, né?
Ah, não é não, não é não, Amati. Eu tava lá faz pouco tempo e não era só isso que nós ouvimos, não.
Não, o Leandro não tá na Argentina, o Leandro tá na terra do Rick Martin. O Rick Martin como é que chama? Chicano. Não! Cara, é americano, é território americano. Pô, não digam, não escrevam. Tá?
Tá bom.
Como é que chama? Não, procura aí, ó, terra do Rick Martin, caraca, cara.
Eu não sei, velho.
Não.
Menudo eu gostava, velho.
Porra, o cara tá em Porto Rico, foi isso, pronto.
Foi aí, Leandro. Leandro, a gente precisa conversar sobre backbone.
O Leandro, sei lá, não sei se ele sabe nadar, entendeu? Tem um problema lá, ele não vai pegar o cabo submarino, avisa aí.
Ah, Porto Rico, não, mas Porto Rico, Costa Rica tá do lado, velho. Tá no Caribe, tá tudo perto, Henrique. Ó, Guatemala, Porto Rico, aquela desgraça do terremoto arranjado que só explode. Eu sou geólogo, gente, só pra vocês saberem. Não existe um terremoto que explode metade de uma ilha. Isso não existe. Só metade da ilha pobre que se destruiu. A outra metade ficou inteira. Isso não existe. Tá? Mas tudo bem. Vamos em frente. Vamos desejar a todos vocês um super beijo no coração para a gente se preparar bem para a primeira semana de março, que vai ser na véspera do Dia das Mulheres. Então nós vamos entrar tudo de rosa aqui. Amati, você lembra que nós temos já material para o Dia das Mulheres?
Tem distribuído, temos, ótimo.
E eu vou te dar a melhor notícia do mundo. Depois de tanto tempo, se eu te disser que nosso amigo Nelson, que hoje não está aqui com a gente, mandou o endereço na casa dele, você não vai acreditar.
Depois de 3 meses, nós não conseguimos mandar o brinde dele.
Cara, Eu não sei qual que é o lapso de tempo que acontece aí. Eu acho que o Nelson é um viajante do tempo. Eu preciso estudar um pouquinho mais de Francis Bacon e Nelson Aranda para a gente entender melhor. Então, eu, Alexandre Menini, dou um beijo enorme para vocês e até semana que vem para finalizar essa coisa linda de programa. Deixa aqui nosso amigo Fernando Amati, sem ragatón, para finalizar.
Mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, participativa, porque a gente gosta de ver a galera se manifestar. Mas sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez, nem a nossa, nem a de vocês. Obrigado, boa noite.
Programa Edson.